cara da seleção inglesa e se espelha no Rafinha, gosta do estilo de jogo do Rafinha. O técnico do Atlético de Madrid, Simeone, qual o jogador que ele admira? Rafinha. Aí o brasileiro reclama do Rafinha.
É, pois é. Pois é, se você quiser estender isso aí, essa conversa é longa, né? Se eu pegar o Yamal, pra mim, é o melhor jogador do mundo hoje, né? O que ele faz, eu não vejo ninguém fazer.
Ele brinca com a bola.
Ele brinca com a bola, né? É um absurdo o que joga. Ele é fã do Neymar, né?
É.
Ele é fã do Neymar. Até tem imitado o Neymar em alguns momentos fora do campo também, mas isso é outra conversa. Tava vendo aqui os títulos do... Falei que o Marquinhos é um dos jogadores de todos os tempos, né? Que mais conquistas tem na carreira, né? Ganhou o Mundial de Clube, duas ligas dos campeões como capitão, né?
Uhum.
É uma Supercopa da UEFA, 11 vezes foi campeão francês, 8 vezes da Copa da França, 6 vezes da Copa da Liga Francesa e 10 vezes da Supercopa. Assim, cara, você me desculpa, o cara não chega como capitão e campeão, titular absoluto, da Liga dos Campeões, né? Se ele não tiver muita capacidade. Não adianta que você não chega, não tem como, né? A conta não fecha, o nível de enfrentamento é uma coisa absurda. É uma coisa absurda, a gente teve a oportunidade de ver ontem. Então, assim, eu sinceramente respeito a opinião do torcedor, mas acho que, assim, o menor dos nossos problemas é a zaga ali com o Marquinhos e o Gabriel Magalhães.
É, e você ser capitão num time que já teve Cavani, Messi, Neymar, né? E hoje tem Osama Dembélé, que foi eleito melhor do mundo.
É.
E você ter a tarja de capitão, porque a galera te respeita.
Não, sem dúvida. É. E é curioso nessa trajetória, você teve Mbappé, Messi e Neymar no mesmo time.
É.
E os caras não arrumaram nada, né, cara? Nada. Impressionante.
Ah, e na época do Cavani tinha Verratti, que era o principal jogador do meu campo, né? E também e foi Luiz Henrique, limou esses caras tudo, hein?
É.
E aí chegou lá e falou, não quero trabalhar com isso não. Ó, pode dar o seu jeito.
Principalmente
aí
o Mbappé, né?
É.
Falou que o time ia melhorar sem o Mbappé, muita gente pensou em interná-lo. E aí que aconteceu, né? Porque o Mbappé foi pro Real Madrid, não ganhou nada e o Paris Saint-Germain é bicampeão da competição mais importante do mundo.
É isso aí, sinal eletrônico vai marcar 2:15, eu vou pro intervalo. Na volta, o América contratou treinador. E a pergunta que eu faço, o problema é treinador? A gente volta já.
De 2 a 6 de junho, BH se transforma na capital mundial do leite ao sediar a Mega Leite 2026. Um evento com muitas atrações e muito entretenimento. São mais de 100 empresas expositoras. Tudo isso no Parque da Gameleira, com entrada gratuita. Saiba mais no site do evento megaleite.com.br. Realização: Girolando. Patrocínio: Codenge, Governo de Minas e CNA Senar. Apoio institucional: Sistema Faeng Senar e Sistema Ossing. Rádio Oficial: Itatiaia.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Friopel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel, agora em muitos claros,
entrega em todo o Brasil. Friopel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel,
31 3239 2880.
A Itatiaia sempre perto de você.
Aliás, parabéns pelos seus programas, né? Eu curto todos, sigo você nas redes sociais.
Aqui o ouvinte está uma mensagem da Rádio de Minas.
Tem que gostar, porque pode pegar o horário noturno.
Salve no seu celular o nosso WhatsApp.
A minha avó já me dizia, meu filho, você vai ver coisa.
99996-7074.
Tá muito ansiosa.
Faça contato.
Eu acho que todos nós somos alienígenas, viu?
Mande sua denúncia.
O bairro tá muito sujo, fedorento.
Sua sugestão de reportagem.
Quando eu olho no espelho, tenho vontade de sair correndo, ficando feio, acabado.
Ou compartilhe sua opinião.
Que loucura é essa, gente? Só pode ser coisa de gente doida.
Seja texto, áudio ou vídeo, o nosso WhatsApp está liberado. 99996-7074.
Desse jeito eu não vou aguentar.
A Itatiaia informa você. E você informa a Itatiaia.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Itatiaia, 2:18. Eu vou falar do América já já. O Anjinho tá aqui. O Anjinho, pra quem não conhece, é o Lucas Sanches. É o cabelinho de anjo. Olha aí na tela, ó, bonitinho. Mas aqui, tem um antielote aqui, porque a Nath falou sobre o Neymar. Neymar! Como diria o Neto. Entendeu, Neymar! O Antelote falou sobre o Neymar, porque o Neymar tá contundido, né? Neymar não vai jogar os amistosos, tá contundido. Vamos ouvir o Antelote.
Antes da convocação, recebemos um comunicado do Santos que dizia que o jogador tinha um pequeno problema, um edema, e assim hemos deixado Santos manejar este tema até o dia 27. O jogador foi convocado porque para a comissão tinha que ser convocado, e depois, o dia 27... A CBF se toma cargo do problema de Neymar e nós tomamos cargo do problema de Neymar e nós estamos tomando cargo do problema de Neymar. Pensamos que ele vai recuperar o mais pronto possível, está trabalhando bem, está animado, então rola, ele pode recuperar com pronto e para ser claro. Ele va a estar con nosotros, ele va a estar conosco a te, o día que va a recuperar, que puede estar disponible. Pensamos que ele puede recuperar por el primer juego de la Copa del Mundo, si no puede recuperar por el primer juego, va a recuperar por el segundo juego. Entonces, no tenemos ninguna duda que no vamos a trocar nadie. Los jugadores escogidos son estos 26. E este 26 vanno a giocare la Coppa del Mondo. Por mala sorte di Neymar, deve questo piccolo problema che non le permette trainare con il gruppo, ma lui sta lavorando molto bene a livello individuale per recuperarsi pronto.
Legal, tá aí o Antelote falando sobre o Neymar e a situação do Neymar. Neymar hoje é o grande nome da seleção brasileira, ponto. 2:21. E quem será o grande nome do América? Tá difícil, viu? Essa campanha horrorosa, 11 rodadas da Série B, 3 pontinhos ganhos só. 3 pontos. Aliás, tivemos 2 jogos hoje, tá? Pela Série B, que já aconteceram pela manhã. Novo Horizontino conseguiu um baita resultado, empatou contra o São Bernardo fora de casa. O Vila venceu o Londrina fora de casa por 1-0 e divide a liderança com o Sport, que ganhou o clássico ontem contra o Náutico por 2-0. 22 pontos tem as duas equipes dividindo a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. E o América, que tomou mais uma chapuletada na Série B, foi na sexta-feira, demitiu o técnico Roger mas já tem novo comandante, Lucas Sanches. Tá aqui, o Lucas Sanches, é aqui é o Anjinho. Tudo bem, Anjinho?
Tudo bem, Romano. Boa Beleza? Tarde. Boa um abraço para você, Alenate, amigos do Domingão Esportivo. A resposta foi rápida, né? Sexta-feira, pouquinho depois da paulada que o América tomou pro Juventude lá no Alfredo Jaconi, Roger Silva deixou o cargo e ontem o Coelho já anunciou a contratação do Humberto Louser, tem 46 anos, assina contrato até o fim da Série B, final de novembro deste ano, e já treina o elenco amanhã, porque amanhã, segunda, é dia de reapresentação após a partida contra o Juventude, já sob nova direção, agora com o Humberto Louser. Ele estava fora do mercado, fora do circuito, desde março. Teve um trabalho no Vila Nova de Goiás entre setembro de 2025 e março deste ano. Saiu depois da desclassificação na Copa do Brasil. O Vila caiu para o Confiança nos pênaltis. Caiu em casa, se eu não me engano. E aí o Loser acabou desligado do cargo. Agora ele tem esta dura missão de comandar o América na luta. A luta é contra o rebaixamento, né, Romano? Não tem como fugir disso. Eu até falaria que ele tem esse trunfo, o Humberto Loser, de ser um campeão da Série B. Foi campeão em 2020 com a Chapecoense. Era o técnico na ocasião. Tem este trunfo, essa experiência para comandar o América, mas é claro que o principal objetivo é sair da zona de rebaixamento, começando com a lanterna, né? O América precisa de 4 pontos para sair da última posição e no momento precisa de 7 para sair da zona de rebaixamento com a rodada em andamento, tá, Romano? Isso pode ser ainda mais agravado. O América tem 3 pontos em 33 possíveis nesta edição de Série B. E assim, é inevitável que a gente comece a comparar com as piores campanhas da história, né, Romano?
Nossa,
no atual formato, desde 2006, a pior campanha é do Duque de Caxias, de 2017, que somou 17 pontos na Série B. É. O América tem 3 e a gente tá chegando aí 25% do campeonato. Nessa linha, o América chegaria a 12 e 13, mantendo, claro, a proporção de pontos, para ver o tamanho do desafio. E só pra gente falar um pouquinho da sequência do América, o outro jogo é na segunda-feira, só no dia 8. Então o América vai ter a semana toda para treinamentos e apenas treinamentos. O Humberto Louser vai ter um tempinho legal para conhecer a turma, ver quem que ele quer ou não aproveitar, já trocar uma ideia com o departamento de futebol quanto a contratações. O América trouxe o Manuel sem contrato, tá atrás de um volante nos mesmos moldes, também sem contrato. Daqui a pouquinho a janela se abre e tem novidade chegando, né? O Manuel não estreou ainda. Ricardo Silva, que voltou de lesão, nem chegou a trabalhar com o Roger Silva. Ele ficou fora desde a reta final do Campeonato Mineiro, ainda não jogou na Série B, não trabalhou com o Roger. A gente vai ter uma dupla de zaga nova. E no próximo jogo, o Natan tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então, acredito que o Ricardo já vai voltar à titularidade. Manuel pode começar a ganhar seus minutinhos também. E assim seguirá esta nova vida do América, Romano. Foram 11 rodadas já disputadas, faltam 27 para o Coelho evitar essa trágica queda para
a
Série C.
E observando aqui a classificação, o Cuiabá joga hoje às 8:30 da noite. Cuiabá é o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 10 pontos ganhos. Se ele vence, vai a 13. Né? Se ele vence, vai a 13, fica o Avaí ali com 10. Mas, na segunda-feira teremos Ponte Preta, segunda-feira também conhecido como amanhã, Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo tem 9 pontos ganhos. Se ele vence, vai a 12.
Torcer pro empate,
né? Ele já sai da zona do rebaixamento. Se a Ponte vencer, vai a 10. E aí o América vai ficar a 5 pontos do penúltimo colocado, que seria o Londrina com 8.
E a distância para a zona de rebaixamento pode até subir um pouquinho.
E pode subir um pouquinho.
Aliás, não, porque o Avaí já jogou na rodada, né?
É, o Avaí para nos 10. O Avaí jogou na rodada.
É.
Mas a situação pode ficar ainda mais complicada pro América. Tamanho esse prejuízo que o América tem. O América não tem, é o único time que não tem sequer uma vitória na competição. O América tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro, 22 gols sofridos, um dos piores ataques. O América só perde, só ganha, na verdade, pior ataque.
É o segundo
do
pior.
Cuiabá.
Fez 4 gols.
E fez 4 gols. Mas o Cuiabá tem um saldo muito menor do que o América. O América tem menos 16, o Cuiabá tem menos 4, uhum. Porque o Cuiabá empatou pra caramba.
E o América, Romano, uma vitória. O América também tem o pior jejum de vitórias neste momento nas 4 divisões do Campeonato Brasileiro, tá? Quando o assunto é só brasileiro, o América já tá 13 jogos sem vitória, porque também tem 2 do ano passado, além dos 11 deste ano. É. Nenhum time das 4 divisões do Brasileiro está a 13 jogos sem vitória em Campeonato Brasileiro, independente da divisão. A pra B, B pra C ou vice-versa. 13 jogos é só o América.
E um detalhe, ô Nath, o América vai pro terceiro comandante, terceiro treinador.
Em 11 jogos de Série B.
Terceiro treinador. quase que se fossem 12 jogos, daria um treinador a cada 4 partidas.
Foram 2 do Valentim e 9 do Roger.
É, aí vem a pergunta: o problema do América é treinador, Nath?
Eu acho que já está provado por A mais B que o problema do América não é treinador, né? Tanto que se fosse, ele estaria aí antes do término do primeiro turno, já no terceiro comandante. Só que trocar o treinador é sempre a saída mais fácil, né? Trocar um elenco inteiro durante a competição, dificílimo, ainda mais para um time cheio de dívidas e que não tem receita, que é o caso do América. Vem buscando no mercado contratações pontuais, jogadores que estejam livres, que não haja necessidade de pagar multa nem nada. O Manuel chegou nesse sentido, expectativa que ele ajude, mas ainda é insuficiente. E aí é sempre mais fácil você trocar o comandante. É claro que o trabalho do Roger esteve abaixo das expectativas. A gente sempre tem aquela ideia, né, de que a troca do treinador vai dar aquele choque, de que algum resultado positivo vai vir logo de imediato. Às vezes um jogador que estava mais escanteado passa a ser utilizado e dá uma resposta. Às vezes a mudança do comando técnico dá uma chacoalhada no vestiário. Mas isso não aconteceu com o trabalho do Roger e no desenrolar também das substituições, dos planos táticos que ele foi criando para as partidas. A gente percebia que não tinha de fato muita evolução, mas acho que ele ainda é o menor dos culpados. É um elenco fraco para o que se desenha a Série B, muito competitiva mais uma vez, e jogadores que erram muito, né? O América perde muitos pontos, perde jogos por erros individuais. Isso passa pela qualidade do atleta e parece que está todo mundo meio sem foco. Tenho sentido isso também dentro do Coelhão. Vamos ver se o Humberto Louser, com a experiência que ele tem em lidar com próprios times, jogadores de Série B, ele consegue dar esse choque de realidade que seja para o América minimamente deixar a lanterna, né? Que aí depois vai degrau por degrau até deixar a zona de rebaixamento.
É, e olha só, vou trazer um assunto aqui rapidinho que eu tenho que ir para o intervalo, porque o Paulo Azeredo está lá do Rio, vai participar com a gente. Tivemos 2 partidas hoje, fechando a primeira rodada do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Lembrando o seguinte, os jogos do Vila serão transmitidos com imagem pela Itatiaia. Ontem nós transmitimos o empate em 2-2 com o Valério. Vamos transmitir o próximo jogo, que é contra o Aimorés.
Que legal.
Aimorés que perdeu para o Democrata de Sete Lagoas pelo placar de 2-1. E ontem tivemos Uberaba estreando em casa, derrotando a Caldense por 2-0. Hoje nós tivemos o Boa Esporte vencendo o Guarani de Vinópolis em casa por 1-0. E uma situação para lá de lamentável. O Coimbra vencia o Ipatinga por 4-0 com 11 minutos de jogo. E aos 40 minutos do primeiro tempo, um jogador do Ipatinga sentiu uma lesão e o Ipatinga ficou com um número insuficiente de jogadores. O Ipatinga entrou com um número mínimo de jogadores em campo, permitido que é 7. E aí o jogo foi encerrado. Inclusive vai pro TJD agora e tudo mais. E Patinho que já entrou no campeonato com menos 6 pontos por conta da punição que sofreu da FIFA. Ô, gente, é difícil, né? É complicado. 2:30, vou pro intervalo, já vamos falar do Galo aqui no programa.
O Sindeac representa categorias que têm na simplicidade o seu dia a dia, mas na essência a sua importância. Já pensou seu prédio um dia sem porteiro? E uma greve dos garis de uma semana? Como ficaria a sua rua? O elevador sem assessorista? Os trabalhadores da conservação, asseio, cabineiros e da limpeza urbana têm muito orgulho de fazer a diferença na sua vida. Trate-os bem. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Lourdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
A clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso você vai ter com colchões Toraflex.
Pela Itatiaia, 2:32 e hoje tem o Galo despedindo do Campeonato Brasileiro contra o Vitória. Ó, contra o Vasco, que vitória, buscando a vitória contra o Vasco.
Isso.
Buscando a vitória contra o Vasco. E aí o Galo quer encerrar bem, subir mais na tabela de classificação. Quem está no Rio é o Alegria, Alegria. Fala comigo, Paulo Azeredo. Boa tarde.
Tudo bem, Romano? Abraço pra você, quem tá ligado com a gente aqui na Itatiaia. Nós estamos falando aqui já de São Januário, né? Aqui da capital do Rio de Janeiro. Nesse momento, 14:33, Romano. E o estádio de São Januário já sendo preparado para o jogo do Atlético contra o Vasco. Aliás, Romano, todos os ingressos foram vendidos. Olha o caixa aí, ó. Olha o caixa na live aí. Câmera 1, câmera 2, como é que é, caixa? Câmera 1.
O PH, câmera 1, câmera 2, aguinha aqui, né? Não tá tão quente no Rio, mas faz calor e é bom pra nossa hidratação aí, pra garganta tá zero bala. Eu já falei, o Galão vai fazer gol hoje, viu, PH?
Acerta. O caixa chegando aqui então, Romano. Pra quem tá no YouTube aí também assistindo a nossa live, a chegada do caixa na nossa cabine aqui em São Januário. E a previsão aqui, Romano, é de casa cheia. Todos os ingressos já foram vendidos, né? O São Januário tem capacidade para quase 22 mil torcedores. E no último jogo do Vasco aqui, pela Sul-Americana, não tivemos nem 2 mil pessoas. Fizeram uma campanha em termos, em protesto aí, a campanha do Vasco, o momento do Vasco na Sul-Americana. O Vasco até venceu, né, o Barracas, mas o Vasco vivendo uma situação complicada também no Campeonato Brasileiro. Semana passada aqui, quando o Bragantino meteu 3-0, teve que chamar até reforço policial, né? Então o Bragantino não conseguia sair devido aos protestos que haviam aqui em volta nas ruas de São Januário. Mas o Atlético, viu, Romano? Tem alguns problemas pra hoje. Jogadores convocados, o Juan que tá suspenso pelo terceiro amarelo, jogadores lesionados, o Mike foi a última baixa. Mas o Atlético está bastante esperançoso nessa vitória que você falava aí, em buscar, porque fora de casa, Romano, sem contar o clássico, porque na tabela ele é contado com uma vitória fora de casa, mas o Atlético é de Belo Horizonte, assim como o Cruzeiro, só jogou no Mineirão. Mas fora de casa a última vitória foi contra a Chapecoense, e isso já tem 2 meses, vai completar agora na próxima quarta-feira, no dia 13 de junho, foi lá no dia 13 de abril, e o Galo tá precisando vencer aqui mesmo com esses problemas todos. E aí a gente, correndo atrás da informação, sem o Maicon, né? O que pode fazer o técnico do Atlético, o Barba Domingues? Bom, ele pode formar um meio campo mais retraído, né? Mais defensivo, e aí ele colocaria o Thomas Pérez, que não joga também há algum tempo. Aí pode botar o time pra frente, como fez na quarta-feira, colocando o Alexander talvez de primeiro volante, aí o Cissé, juntamente com o Vitor Hugo, com o Bernard, né? Agora no restante não tem muito mistério no time do Atlético não, viu, Romano? O restante aqui com Everson, Natanael, Lianco, Vitor Hugo, Renan Lodi, aí a meiuca, a gente falava aqui das possibilidades, e no ataque o Coelho e o Cacierra. Antes de passar pra vocês aí comentarem, você, o Alê, a Nath, vamos trazer o Natanael, que falou com a gente na chegada aqui ontem à noite, no Rio de Janeiro, e ele começa falando do momento que vive. A temporada não começou tão boa pra você, Natanael, mas com o Barba chegando as coisas melhoraram, não é isso?
A temporada eu comecei não jogando tanto assim, e o Atlético foi atrás de outro lateral, acho que é normal, acho que a concorrência ela faz parte. Mas com a chegada do Eduardo, busquei meu espaço, busquei trabalhar no dia a dia, busquei conquistar o meu espaço, eu acho que confiança dele também no meu trabalho, venho fazendo uma função também que tem me ajudado a crescer nos últimos jogos, eu acho que venho numa crescente boa, vejo de forma positiva esse momento e espero que continue também depois da parada. Eu acho que varia de acordo com o adversário, de acordo com o jogo que a gente vai jogar também, a gente sabe que quando encontra adversários mais fechados, a minha passagem acaba gerando espaço para meus outros companheiros, ou mesmo como elemento surpresa acabo recebendo a bola, então varia de jogo para jogo, mas é uma função que acho que eu venho me adaptando bem, o professor vem me dando confiança também e eu creio que vem ajudando a equipe.
Bom, tá aí o Natanael então participando com a gente aqui no Domingão Esportivo. Romano, é um jogador, e até o Ale e a Nath podem falar melhor, mas é um jogador que cresceu sob comando do Barba, né? Tava meio escanteado no Atlético, o Barba vem jogando constantemente com esses três homens atrás, não necessariamente três zagueiros, porque ele, por exemplo, é um lateral, e muitas vezes quando o jogo está mais pro Atlético, ele passa muito também ali nas costas do Coelho, que é o ala direito, então faz uma dobradinha boa com o Coelho e cresceu bastante o futebol dele com essa mudança no esquema do Barba, viu, Romano?
É um jogador que tem evoluído com o Barba?
Sem dúvida, né? Tem evoluído, aliás, o time, de modo geral, claro que tem oscilado ainda, claro que está longe do ideal, mas tem mostrado em alguns momentos uma evolução. Eu vou te falar, o bem da verdade, já tenho dito isso há algum tempo aqui, o Barba acho que vai começar o trabalho dele para valer, que você vai poder fazer uma avaliação mais precisa, embora seja aqui o nosso ofício, né, de pontuar as coisas positivas e as coisas negativas que qualquer treinador vai fazer no comando do seu respectivo clube, mas eu prefiro muito mais o Atlético com dois zagueiros por um fator bem simples, o Romano. Você não tem muitas opções, boas opções na zaga, você não tem, e você tem ótimas opções no meio campo, por exemplo, né? Então, se o desenho para sair jogando ou se o desenho na marcação é mais confortável com três homens no setor, você tem algumas alternativas para manter esse desenho, mas que não sejam com os zagueiros. O Natanael tem feito essa função e eu acho que até tem desempenhado a contento. Você pode puxar o Maico, que hoje está fora, para fazer essa função. Eventualmente o Pérez pode ficar um pouquinho mais. Então você tem alternativas para você ter três opções ali para apoiar o seu jogo, principalmente na saída, mas que não sejam zagueiros, né? O Alonso está indo embora. E vamos falar a verdade, embora ele tenha tido mais prestígio nessa reta final aqui de semestre, não vai deixar saudade, né? O Juan Tressoldi tem sido o zagueiro mais regular do Atlético, mas não é, tá longe de ser uma excelência na zaga. O Lianco, depois da lesão, não voltou do mesmo jeito, mas tá longe disso e em alguns momentos se perdeu no personagem. O Vitor Hugo é o Vitor Hugo, eu acho que dispensa comentários, né? O Ivan Román, que talvez tenha um futuro promissor, o treinador não vai muito com o futebol dele. Então, você não tem boas opções. Em contrapartida, no meio campo, você tem o Pérez, você tem o Maicon, que hoje está fora, você tem o Alexander, você tem o Vitor Hugo, você tem o Alan Franco. Quer dizer, então você abrir mão de um desses homens de meio para colocar um zagueiro limitado, um zagueiro que não está em boa fase, eu acho que não é uma boa alternativa. Enfim, vamos ver o que o Barba vai aprontar para hoje com esses desfalques que o Paulinho citou. O Vasco também tem os dele, o Vasco também vem muito pressionado, né? Porque tomou de 4 do Internacional e depois perdeu de 3 do Bragantino em casa. Não é para qualquer um, não.
Vale.
Oba!
E ainda caiu para a zona de rebaixamento com a vitória do Santos ontem, né?
Exatamente, caiu para os 4 piores. Então, realmente é uma pressão gigantesca. E não tem o Andrés Gomes, que para mim é o melhor do time, que é o colombiano, que vai para a Copa do Mundo. Embora o Thiago Mendes venha jogando muito bem, o Thiago Mendes está jogando um bolão. Aquele que era do São Paulo, depois foi para a França, né? Mas o Andrés Gomes era o jogador mais decisivo, tá fora, né? Mas o Atlético, independente da formação, das escolhas, dos desfalques, tem condição sim de voltar a vencer fora de BH, né? Porque a gente sempre faz essa ressalva, viu, Romano? O Atlético tem 2 vitórias na condição de visitante, é o time que mais perdeu, não é a pior campanha fora de casa, não, mas é o time que mais perdeu na condição de visitante no Campeonato Brasileiro. São 7
vezes.
É, exatamente, porque não empatou, né? E fora de Belo Horizonte, só tem uma vitória, que foi aquela contra a Chapecoense. Chapecoense que é o último colocado, virtual rebaixado, porque a outra vitória na condição de visitante foi no Mineirão contra o Cruzeiro 3-1. Então o Galo tem condição sim de conseguir um resultado positivo, aproveitar essa nhaca aí que tá o Vasco da Gama, viu, Romano?
Pois é, e para aproveitar essa nhaca que tá o Vasco, Nath, como é que você montaria esse meio campo do Galo?
Pois é, né? Hoje ele vai ter que mexer, eu colocaria o Alexander. Eu acho que o Alexander merece essa oportunidade, é um jogador que agrega mais qualidade nesse meio campo, qualidade no passe. O Atlético precisa, né, se aproveitar dessa instabilidade do Vasco, o clima por lá muito pesado, torcida pedindo a cabeça aí do Renato Gaúcho, o time já entra mais pressionado ainda porque caiu para a zona do rebaixamento, é um Vasco que vai ter que se expor, é um Atlético que terá espaços, então acho que não justifica entrar com um time muito defensivo. Então eu colocaria o Alexander nesse meio campo para ter mais qualidade, jogador que chega à frente, que contribui com passes. Aí ele vai ter provavelmente o Bernard e o Vitor Hugo, né, ainda mais adiantados, buscando ali o Cassierra e o Cuejo. A questão dos três zagueiros o Ale já explicou bem, acho que é um desenho tático que tem funcionado, mas se o Atlético tivesse talvez outros dois zagueiros de melhor qualidade, né, e aí você conseguisse fazer uma zaga mais forte, você optasse por um jogador de meio campo, fizesse de fato mais sentido. Mas acho que o Natanael tem segurado a bronca e acho que o Barba, dentro das possibilidades, tem tentado encontrar alternativas, e acho que isso também precisa ser pontuado e validado. Ele vem buscando recuperar jogadores, a gente tem falado do crescimento do Bernard, a gente tem destacado o crescimento do Natanael. Isso também é importante, né? Encontrar, digamos assim, entre aspas, reforços dentro do grupo que você já tem, porque a gente sempre bateu na tecla que no papel o Atlético tem seus problemas e suas limitações, mas é um time para jogar mais, né? E alguns atletas têm começado a corresponder nesse sentido. Então o Natanael tá por ali fazendo dele. Hoje é uma dupla de zaga que naturalmente vai preocupar, né? Porque aqueles que vinham sendo mais regulares ali, o Alonso e o Juan, estão fora, mas especialmente no meio campo eu daria uma chance ao Alexander.
Pois é, e aí me vem a dúvida, que é o seguinte: o Atlético tem trabalhado muito com dois atacantes gringos lá na frente e não pode contar com eles. Um ainda tentando se firmar, fazendo bons jogos, faz gols, mas ainda oscila, o que seria natural, né? Mas você acha que os gringos convocados, liberados, vão fazer muita falta pro Atlético hoje?
Hein, Nath? Oi, sou eu? Desculpa, achei que você tava... Desculpa, achei que era pra ler essa aí. Não, vai fazer falta sim. Eu acho que o Alan Franco é aquela história, né? Ele é um jogador muito regular, ele é um jogador que tem gente que torce o bico, tem gente que gosta. Eu acho que ele é um cara importante pro grupo. Acho que muitas vezes uma titularidade absoluta, incontestável dele não se justifica, até porque você tem o próprio Alexander, que tem mais qualidade no passe. Mas acho também que o dia a dia dita muito das oportunidades que o Alan Franco ganha. Eu acho que ele é um atleta muito regular nos treinos, que está sempre ali disposto, à disposição, faz mais de uma função nesse meio campo, joga na lateral, então acho que isso tudo conta a seu favor. Então acho que a ausência dele, por mais titular que ele seja, é uma ausência hoje que pesa menos do que a ausência do Minda, porque o Minda tem sido, né, esse cara do desafogo, do um contra um, o jogador mais insinuante, vai para cima da marcação. A gente imaginando um cenário em que talvez o Vasco se lance um pouco mais, né, e dê espaços ao Atlético, é um jogador que seria importante nisso, porque tem a explosão, a velocidade. O Galo, nos últimos dois jogos, é um time que quando recua e tenta jogar no contra-ataque tem tido dificuldades. O Minda poderia, né, contribuir nesse sentido, até pela sua característica. Contra o Corinthians, recuou demais, não conseguiu jogar no contra-golpe, acabou tomando, né, o gol e a derrota no Campeonato Brasileiro. Já teve jogos da Sul-Americana que o time também recuou demais e por isso sofreu, como aquele empate, né? O Galo abre 2-0 dentro da Arena MRV, depois acaba sofrendo um empate por 2-2. Foi muito nesse sentido também, de um time que tem dificuldade de jogar sem a bola, de maneira mais reativa. E aí acho que o Minda hoje poderia ajudar para ser um Atlético mais efetivo nessa estratégia. E acho que ele tem conseguido ajudar sim. Acho que ele passou por um processo de adaptação, que é normal, mas ultimamente vem sendo regular, se aproxima do Cassierra, eles conseguem fazer ali algumas jogadas também mais trabalhadas. E tem a questão do Cuejo, né? O Cuejo se entrega, corre muito, puxa contra-ataque, volta para marcar, mas na hora de finalizar fica devendo. Hoje, sem o Minda, né, com um time mais modificado, Coelho vai ter que ser mais eficiente também na frente do gol, até para ir justificando essa presença dele no time. E é aquilo, né? Assim, o Barba já deixou claro que quem corre, quem se esforça, os operários têm mais prestígio com ele do que aqueles que são melhores tecnicamente, mas que deixam a desejar na entrega, na intensidade. Mas atacante tem que fazer gol também, né? Então o Coelho tem que melhorar nesse sentido.
É, com o Barba, se não ralar o bumbum no chão, não vai. Ô Azeredo,
oi.
É o seguinte, são quatro jogadores convocados, né? Três do Equador e um do Paraguai. É, diante da falta desses jogadores, o Barba levou a garotada aí pro Rio?
Tem alguns garotos, mas as novidades mesmo são jogadores mais tarimbados, que estavam meio de fora das relações, né? Igor Gomes e Ivan Román estão de volta, são opções no banco de reservas. Tem o Dudu também aparecendo. Agora, a Nath falava aí do meio campo, né, da vaga do Michael. Ela falou do Alexander. Na verdade, são três jogadores para duas vagas, né? Tem o Alexander, aí tem também o Tomás Pérez e tem o Cissé. Então, destes três aí, dois vão jogar. É o que a gente está apostando. Ele pode mudar e do nada colocar o Igor Gomes, que já jogou também nessa de segundo volante. Mas pro meio campo, a dúvida é dos três, qual a dupla joga? Porque o Michael era titular absoluto, né? Agora teve lesão muscular, nem viajou para cá. E ele jogava como primeiro volante. Ou ele atrasa, né? Traz ali um pouquinho mais para a frente da defesa o Alexander e coloca o Cissé, ou o Tomás Pérez, que é um jogador que tá mais habituado nessa função e libera um pouco mais o Alexander, ele que já jogou até naquele losango ali, fazendo o lado esquerdo, avançando, passando mais com o Barba tem dado mais liberdade ao Alexander quando ele atua.
E aí, seu meio campo, Ale?
Eu gosto da opção do Tomás Pérez, que na verdade é o único primeiro volante de origem que tem o Atlético.
Bem lembrado.
E eu acho que ele deveria ter uma minutagem maior, né, do que ele tem. Então, acho que deveria aproveitar o fato dele ser da posição. Claro, muito jovem ainda, vai evoluir, mas eu iria com o Tomás Pérez. E o Alexander, eu confesso que eu não entendo muito o que acontece com ele no Atlético. Ele foi o último a ser utilizado pelo Barba e até achei que nem seria mais utilizado, porque inclusive o Barba dá aquela declaração pública de que tinha gente que não estava se dedicando tanto, que não estava tão empenhado e tal, e como o Alexander é melhor que qualquer um, vou repetir, o Alexander é melhor que qualquer um no meio campo do Atlético, e não estava jogando, eu, na minha cabeça, me permiti imaginar, ele até falou sobre isso numa entrevista ali na Zona Mista, que ele devia estar aquém no dia a dia, né? Mas depois ele voltou a jogar, foi titular, depois não entra mais. Eu não entendo o que acontece com o Alexander no Atlético.
Instável, né?
Mas aí a cabeça do treinador. No meu Atlético, eu não só colocaria ele como titular, com todo mundo à disposição, como eu daria moral para ele se sentir confiante, sabe? Que ele entender que aquele meio-campo pode ser dele. Mas não entendo, não entendo o que acontece. Mas o Alexandre, para mim, é titular absoluto sob qualquer circunstância. E aí tem uma coisa do Cissé, porque o Bernard tá jogando bem. O Bernard tá jogando bem. Mas eu não descarto a possibilidade, por exemplo, de você ter um Tomás Pérez, Alexandre e Cissé com o Vitor Hugo tendo liberdade, com o Coelho tendo mais liberdade, não tantas obrigações defensivas, sabe? Que daí você libera um pouco mais essa turma, o Coelho, que é um cara que ajuda na marcação, mas ele não tem que dobrar com o lateral, não tem que fazer aquela ala, né? Você libera um pouco mais o Vitor Hugo, que tem sido o jogador mais regular dessa temporada de linha do Atlético, né? Até o Cacierra tem mais liberdade. Eu não descarto essa possibilidade, embora reconheça que o Bernardo tem jogado bem. Mas o meu meio-campo titular para essas circunstâncias seria Tomás Pérez, Cissé, Alexander e Vitor Hugo. E aí Coelho com liberdade, não tendo que voltar, e o Cacierra lá na frente.
Eu sabia que eu vou concordar com você.
É que é difícil porque o Bernardo tá jogando bem, né? E ele ama o Bernardo, né?
Foi
ama
eleito melhor em campo, né, no nosso último jogo aí.
Mas para esse tipo de jogo, eu acho que eu vou nessa com você também. Ó, deixa eu ir pro intervalo. Eu preciso fazer um intervalo e na volta o Paulinho vai trazer as últimas notícias aqui pra gente tá chegando já ao final e ir pra nossa jornada esportiva. É rapidinho, eu volto já já.
Top Food é o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
De peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friobel.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Friobel.
Centro de BH. Venda nova, Contagem. Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friobel.
31-3239-2880.
Esportivo pela Itatiaia. A gente está caminhando para o final do programa. Já já tem a grande jornada esportiva da Itatiaia para Galo e Vasco, direto do Rio de Janeiro. E vamos voltar ao Rio de Janeiro. Paulo Azeredo tem mais informações do Galo. Fala, Paulinho.
Bom, vamos lá. Primeiro, avisar quem tá ligadinho com a gente já no Domingão Esportivo. Cola na Itatiaia, porque hoje é aquele jogo, você sabe, né, Romano? O gol sai aqui, aí depois de um minuto ele sai na televisão. Então o gol sai bem primeiro, bem antes. Aqui na Itatiaia, o gol do Galo aqui contra o Vasco em São Januário. E, Romano, antes de voltar a bola para você encerrada aí, hoje a gente tem um retorno aqui de Anderson Daronco apitando jogos do Atlético. Depois de quatro anos sem apitar jogos do Galo, o Daronco está de volta. Durante esse tempo todo ele apitou 137 partidas e agora está de volta para apitar um jogo do Galo. O problema do Daronco foi com o Hulk. Lá em 2022, um 0-0 com o São Paulo, discutiram em campo, a coisa ficou feia e dali para frente não apitou mais jogo do Galo. Como o Hulk agora está aqui no Rio de Janeiro, mas jogando pelo Fluminense, então agora o Daronco volta a apitar o jogo do Galo. O certo é o seguinte, Romano, tomara que o Caixa, que o Alê, que toda a nossa equipe nem comente nada sobre o Daronco. Se isso acontecer, é porque ele foi bem no jogo, viu, Romano?
É, quando não comenta da arbitragem é porque ela foi bem. Ela tem que ser a famosa en passant, não chamar atenção. Vamos ver se isso vai acontecer com o Daronco hoje contra o Vasco. Ô, Nath, um Vasco pressionado, uma pressão gigantesca em cima do Vasco. O Vasco, o Paulinho lembrou mais cedo, com a vitória do Santos, ele foi para a zona de rebaixamento, teve um episódio com o Renato lá, jogaram água no Renato e tudo mais. Tá uma pressão também, e São Januário vai ser um caldeirão, hein?
É, São Januário vai estar um caldeirão, com certeza. A vitória do Santos ontem foi tudo que o Vasco não queria, né? Porque o time caiu pro Z4. E é importante a gente lembrar, Romano, que como é a última rodada aí do primeiro turno, a última antes da pausa para a Copa do Mundo, quem terminar na zona de rebaixamento vai ficar por lá por 2 meses, né? É claro que não estaremos tendo partidas, mas isso tem um peso, principalmente quando a gente fala de times grandes, né? De uma camisa pesada como é a do Vasco. Isso aumenta muito a pressão nos bastidores. E aí, o Renato fica? O Renato vai embora? Aproveita esse período de pausa para a chegada de um novo profissional? É, estar na zona de rebaixamento, obviamente, aumenta a pressão no mercado, né? Para chegarem jogadores. Mas isso aí é tudo o problema do Vasco, né? O Atlético tem que se aproveitar desse cenário de instabilidade, de pressão. E o Atlético precisa buscar essa regularidade fora de casa. Não dá para imaginar um Atlético com bons resultados no Brasileirão, com uma boa campanha no segundo semestre, se continuar patinando fora de casa. Então tem que aproveitar. É sempre difícil jogar em São Januário, a gente está falando de um clássico nacional, mas o Atlético tem que tentar se aproveitar de alguma forma dessa instabilidade do Vasco e jogar o seu jogo, né? Por exemplo, na semana passada contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena, eu gostei do primeiro tempo do Atlético, achei que foi um time corajoso, achei que foi um time que se expôs, achei que foi um time que não teve medo de tentar jogar, de trocar passes, de ir pra cima do adversário, mas aí tem que ter a eficiência, né? O Coelho teve a oportunidade de fazer o gol do Atlético, não o fez. No segundo tempo recuou demais. Acho que aquele jogo pode servir de lição para um Atlético não perder a coragem hoje. Brigar o tempo todo, lutar os 90 minutos com estratégia, com inteligência, né? Não é se expor de qualquer jeito, não é sair para o jogo de qualquer forma, mas aproveitar que é um Vasco que vai ter que buscar o resultado. O Galo vai ter os espaços para jogar também. Pode ser uma formação mais povoada nesse meio-campo, como falava o Alê, né? Com a presença do Cissé. Eu acho que eu manteria o Bernard. Acho que a gente cobrou muito aqui que o Bernard jogasse, que o Bernard tivesse um melhor custo-benefício. Agora ele vem jogando bem, então acho que ele vai acabar encerrando essa sequência pré-Copa do Mundo como titular. E aí você coloca o Tomás Pérez, coloca o Alexander, solta o Coelho, dá liberdade ao Lodi, né? Enfim, acho que é um Atlético que ainda desfalcado tem condições de buscar um bom resultado fora de casa.
É, e aproveitar essa pressão do Vasco a seu favor. O Atlético, se for inteligente, consegue aproveitar essa pressão toda que vai ter o Vasco no jogo de hoje. A gente está caminhando para o final do programa e perguntamos no domingão qual país vai receber o jogo de abertura da Copa do Mundo 2026 daqui a 11 dias. Resposta: México, meu amigo. Ganha um boné prêmio oficial do Atlético, oferecimento da Allblends, Milton César Silva. Final do telefone 7915. Ganhou um par de ingressos para Cruzeiro e Fluminense logo mais 8:30 no Mineirão. Gustavo Gonçalves Costa, final do telefone 4516. Ganha camisa oficial do América, Daniel da Silva Rodrigues, final do telefone 5547. Ganha um kit de produtos recheado Top Food, José Maurício Nunes, final do telefone 8017. Ganha jantar com acompanhante no Farroupilha Grill, Giovana Alves Batista, final do telefone 9807. Fique tranquilo que a produção vai entrar em contato com vocês. Nath, valeu demais, obrigado, foi um prazer estar contigo.
É sempre uma alegria, viu, Romano? Eu continuo por aqui porque nós vamos acompanhar o amistoso do Brasil contra Panamá, né? Vamos ver o que Carlo Ancelotti já esboça para esta noite no Maracanã. Estarei junto com o Wellington Campos, com o Antônio Carlos. A gente vai informando tudo durante também as outras jornadas do Brasileirão, que é um domingo cheio, né? Muito obrigada a todos, um abraço.
Valeu demais, obrigado, viu, Ale? O Ale já tá ali se preparando para o jogo do Galo. Um abraço para ele. Obrigado a você que esteve conosco aqui no domingão, que tem um oferecimento de Clínica Alfamim, Sexo é Saúde. Ligue 25 26 76 76. Pegada, a marca da conquista. Vem aí, Atlético e Vasco, é Brasileirão, e você conferindo tudo aqui na Itatiaia. Valeu, galera, tchau.
A Itatiaia, sempre perto de você.
Motorista de aplicativo aqui, começando as atividades e garrado na Itatiaia.
Aqui o ouvinte está uma mensagem da Rádio de Minas.
Voltando pra minha terra, eu renasci.
Salve no seu celular o nosso WhatsApp.
Vocês é uma maravilha. Hoje é que eu consegui o seu telefone aqui, viu?
99996-7074.
Qual pra toda obra?
Faça contato.
Fazer que é delicioso pastel mais tarde.
Mande sua denúncia.
Parece que eles colocaram brita, mas devido à chuva saiu.
Sua sugestão de reportagem.
Então esse é o problema. Feriado demais não, gente. Tem que descansar de vez em quando também.
Ou compartilhe sua opinião.
Só não gostei desse horário de 11 a 16 pra tomar cervejinha, né?
Seja texto, áudio ou vídeo, o nosso WhatsApp está liberado. 99996-7074.
E tamo junto.
A Itatiaia informa você. E você informa a Itatiaia.
Você viu?
O quê?
Madrugão.
Ah, vi sim. Trabalho da prefeitura, uai.
São 132 linhas de ônibus operando após meia-noite. Quem antes não sabia como voltar pra casa nesse horário, agora pega uma linha do Madrugão e pode voltar com mais tranquilidade. Madrugão. É ônibus após meia-noite.
É trabalho da prefeitura de BH. Belo Horizonte. Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
O que um jogador precisa para ser campeão?
Ah, confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo.
KTO, pode apostar.
Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093/2024.
Atenção, emissoras, componentes da rede Itatiaia, para o top de 5 segundos. Sindicalismo, combativo, cidadão, ético, inovador. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Se você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
A jogada de efeito, o lance perfeito, o grito de gol.
Emoção não para no seu rádio, a emoção não para no seu YouTube, nós estamos chegando, abrindo de novo o microfone de mais uma grande jornada esportiva da Itatiaia. É domingão, horário nobre do futebol, 16h, a bola vai rolar, o galão da massa enfrentando o Vasco aqui na colina, em São Januário, com promessa de casa cheia de muita gente para tentar ajudar o Vasco, e você ligadinho com o Caixa. Olha o Caixa dando tchauzinho aí na sua telinha, no seu aparelho. Nós estamos chegando com toda a nossa emoção. É o galão da massa conquistar um resultado importante fora de casa. Deixou escapar um empate contra o Corinthians. Hoje tá aqui diante do Vasco da Gama, num domingo bonito na capital fluminense. A bola rolando já já, todos os lances, todas as informações para você. O domingo da Itatiaia segue com todo todos os lances do Brasileirão. Emoção pura no seu rádio às 16h. O gol chegando mais cedo. Aqui já foi gol na Itatiaia. A partir de agora, todos os detalhes do jogão. E para que você continue sendo ouvinte mais bem informado do rádio e do YouTube Esportivos do Brasil, ele vem aí.
Muito boa tarde, alô Caixa, alô ouvinte, Tatiaga tá no ar, mais uma jornada esportiva. 3:05, 55 minutos e teremos bola rolando em São Januário. Rodada de campeonato brasileiro muito importante, sobrevida para a pausa durante a Copa do Mundo. Disputa por posição na tabela é intensa, especialmente para quem não conseguiu fazer fora de casa um bom resultado ou bons desempenhos ao longo dessas 17 ou 18 primeiras rodadas, dependendo da equipe. A bola rola na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro para Vasco e Galo. E a Itatiaia te conta todos os detalhes da colina. Todos os detalhes com Paulo Azeredo em instantes, trazendo o clima, o ambiente em São Januário. O Caixa vai contar a história do jogo para você. Lucas Sanches trazendo tudo, tudo do Vasco, do Renato Gaúcho, pressionadaço, podendo permanecer na zona do rebaixamento durante a pausa para a Copa do Mundo. Com análise de Ale Oliveira, o time Itatiaia escalado. A sua participação é muito bem-vinda, vem com a gente. A jornada esportiva na Top 1 do Brasil tá no ar.
O Galo é o time da virada, o Galo é o time do amor.
Você que tá ligado na Itatiaia pelo radinho, no AM, no FM, toda a rede Itasat também conectada. Os quatro cantos do nosso estado acompanhando a Top 1 do Brasil. Rádio Independente 93,7 FM em Porteirinha. Rádio Cidade 94,3 FM em Arcos. Rádio Sucesso de Bambuí 103,3 FM em Bambuí. Rádio 93 FM de Formiga. Rádio Clube 107,9 FM em Campo Belo. E a Rádio Estância 100,1 FM de Jacutinga. Itatiaia Oficial, Itatiaia ao vivo, Itatiaia Esporte. Vem com a gente, deixa o seu like, deixa o seu comentário de onde você está acompanhando nossa jornada esportiva. Já tem enquete aberta, quem vence hoje, Atlético, Vasco ou vai dar empate? Responda a nossa enquete, participe com a gente. Vem aí, mais uma jornada audiovisual da Itatiaia. 3:08 é a Rádio de Minas abrindo o pré-jogo com oferecimento de KTO. Na sequência, 18h30, o Canhão conta a história de Brasil e Panamá. Você vai curtir com a gente aqui na Itatiaia. Amistoso de despedida da seleção brasileira do Maracanã antes da Copa do Mundo. Faltam 11 dias para o Mundial. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para mais uma Copa do Mundo. 8:30 no Mineirão, o Piquitito dá o recado. Cruzeiro e Fluminense complementam a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem perder mais tempo, trazendo todos os detalhes a partir de agora. A escalação, as opções de Eduardo Domingues, o Barba escalou e você vai conferir em todos os detalhes. Paulo Azeredo. Hoje a barreira não vai virar baile não, Paulinho. Um abraço, boa tarde, Azeredo.
Alô, Pedro Abílio. Alô, você ligado na mais tradicional jornada esportiva do rádio no Brasil. É o Galo, hein? Aqui na barreira, é aqui em São Januário. Estádio raiz, estádio tradicionalíssimo do futebol brasileiro e que vem em busca de uma vitória fora de casa. Vitória que está quase completando 2 meses a última, hein? É, na próxima quarta-feira, 13 de junho, quase 2 meses que o Atlético não vence e chegou o dia, hein? Chegou a hora, Galo, de vencer o Vasco, de voltar a vencer fora de casa. E o Galo já está escalado e definido pelo técnico Barba Domingues aqui na Itatiaia.
Nós somos do Clube Atlético.
Tem surpresa, hein? Tem surpresa na escalação do Barba Domingues para enfrentar o Vasco às 4 aqui em São Januário. O Galo que vai a campo então com Everson, é o goleiro camisa 22. Natanael, ala pela direita, tem a camisa 2. Olha os três zagueiros aparecendo aí, ó. Ivan Roman tem a 3, Lianco tem a 13 e Vitor Hugo tem a camisa número 14. O ala pela esquerda é Renan Lodi com a camisa 16. O meio-campo tem de volta ele, Tomás Pérez, o argentino, tem a 25. Vitor Hugo, camisa 30. E Bernard, camisa número 11. Na frente hoje, sem Alan Minda, Coelho tem a 28. E Cassierra, o colombiano, o 9. O Galalau Alvinegro tem a camisa 9. Informando KTO.
Paulo Azeredo e a escalação do Galo em nome de KTO aqui na Itatiaia. 13º colocado no Brasil.